minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Para muitos, essa mensagem de hoje pode não surtir tanto efeito, mas eu acredito que para tantos outros, uma quantidade muito grande, nós não podemos aqui nem quantificar, tem sido uma grande luta. Estamos aqui abrindo o nosso quadro de hoje, Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, para falar de pecados, pecados virtuais. É um texto que nós lemos, uma contribuição do pastor Fernando de Almeida, onde ele traz aqui comentários importantes, dados estatísticos sobre a rede internet e pecados virtuais, pecados reais. E quantas pessoas fazem isso como se não estivesse pecando? Vamos trazer essas informações e alertar as nossas famílias, alertar os nossos filhos e também a nós mesmos. Sabemos que a tecnologia nos traz benefícios e hoje nós só estamos aqui, você só está ouvindo por causa do benefício que a rede, que a internet nos traz, senão nós não teríamos a Rádio Trombetas, Então nós podemos entender claramente que a modernidade, a tecnologia, o conhecimento traz benefício para o reino de Deus quando deve ser usado dentro da legalidade, da licitude, dos preceitos estabelecidos pela palavra de Deus. Então você deve usar tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, então não use. Partindo lá do Éden, Deus colocou o ser humano no jardim, Adão e Eva habitavam lá, e lá Deus os pôs como comandantes, tinham autoridade sobre todas as coisas, tinham autoridade. E a vontade de Deus foi que usassem a natureza a fim de que ela trabalhasse para o conforto e o bem-estar do ser humano. E por isso, a Nova Jerusalém, a recriação de Deus, não é mais um jardim, e sim uma cidade. Deus considera que, apesar do pecado, nem todo o progresso deve ser descartado. É óbvio. Com esse entendimento, Deus criou o mundo para o ser humano, para o ser humano aprender a manipular, a governar, a fim de que o seu conhecimento gerasse o quê? Novos benefícios. A tecnologia é o resultado de todo esse processo. São infindáveis os benefícios que nós, seres humanos, recebemos por conta das descobertas feitas nos mais diversos campos, de maneira especial, nos últimos 2 séculos, nos últimos 200 anos. A população hoje se beneficia, mas nem por isso são felizes, como deveriam ser. E a popularização daquilo que nós estamos aqui focando sobre a internet, o computador, fez com que o ser humano tivesse acesso a tantas outras coisas, além de aposentar, lembra, máquina de escrever, Olivetti, de escrever, ele pode se comunicar com o mundo todo sem gastar um centavo com o telefone. Olha que coisa interessante. O Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, não ficou de fora de tudo isso. Para que você tenha uma ideia, vamos há 8 anos atrás, em 2007, pela primeira vez, foram vendidos mais computadores do que televisores no país. No ano de 2007, ou seja, 8 anos atrás, foram vendidos mais computadores do que televisores aqui no Brasil. O uso da internet em banda larga cresce a passos largos no país. Além da quantidade de usuários subir consideravelmente a cada ano, as últimas pesquisas apontam que o usuário de internet brasileiro é o que mais gasta tempo com a internet se comparado com os usuários de outros países. E é bom a gente ressaltar também que as pessoas estão mais ligadas na internet hoje. Os aparelhos móveis, ou seja, os celulares, eles superam os aparelhos desktop, laptop. Então, os telefones são os que mais acessam hoje a internet. Então, tudo isso você vê, hoje tem-se mais telefones celulares do que pessoas. Se nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, isso incluindo crianças, o número de aparelhos é superior, ou seja, cada pessoa, pela pesquisa, tem mais de um aparelho celular. E a grande maioria, está linkada na internet. Então, nós vemos benefícios em muitas coisas, assim como o avião, a energia nuclear, a internet é uma invenção que largamente é usada para fins destrutivos. A internet, mas ela não mata ninguém, mas você vai entender o que nós estamos falando. Embora o mundo da internet seja virtual, os perigos são extremamente reais. Há perigo de dano material, com a perda de arquivos em consequência de vírus, ou então de ser vítima de e-mails maldosos que contêm pequenos programas espiões que servem para roubar senhas bancárias. Quem não já foi vítima disso? Quem não já foi vítima disto? O pior prejuízo, porém, nós entendemos, esse prejuízo pode ser o prejuízo espiritual, onde Satanás também usa esses meios, as redes sociais, para disseminar os seus ensinos, para roubar, matar, destruir, porque foi para isso que ele veio. Outra constante ameaça na internet é a pornografia. E agora queremos dar um dado estatístico sobre pornografia. Você conhece alguém? E pornografia vicia. É situação de libertação espiritual e de psiquiatria. A pornografia vicia, vicia. E temos aqui um dado estatístico. Então, ouçam. 12% de todos os sites, 12% de todos os sites são pornográficos. 12% de todos os sites são pornográficos. 25% das pesquisas feitas são sobre pornografia. 35% de todos os downloads são de pornografia. A cada segundo, 30 mil internautas acessam pornografia. A cada segundo, 89 dólares são gastos em pornografia. 266 sites pornôs são criados na internet por dia. No ano de 2006, ou seja, quase uma década atrás, 9 anos, a pornografia gerou um lucro de 2,84 bilhões de dólares. 72% de consumidores de pornografia na internet são homens. 70% dos acessos pornôs acontecem em horário comercial. Há cerca de 372 milhões de sites pornôs na internet. Além dos dados internacionais que nós acabamos de divulgar, uma recente pesquisa feita aqui no Brasil constatou que 55% dos internautas brasileiros acessam sites pornôs, ou seja, a maioria. Todo esse universo de informações, quer sejam boas ou más, estão a um clique do mouse. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, podem, em uma fração de segundos, pela tentação que o inimigo é tentador, ser contaminados com toda a maldade que esse mundo pode produzir. Como devemos fazer isso? Não usando para o nosso próprio mal. Como devemos nos prevenir? É uma linha muito tênue, e você tem que estar completamente arraigado, cheio de Deus, para não se contaminar. Às vezes sites que você vai fazer uma pesquisa, informação, e abre uma janela tentando você, ainda fica piscando, né? O diabo está ali, ó, com a luzinha piscando, vem. Venha, quero namorar, estou procurando namorado, venha fazer isso e aquilo. Sem contar outras coisas, jogos, heresias e tantas outras coisas. Muitos creem que os perigos da internet limitam-se à exposição de material pornográfico às crianças, mas não é isso não. Embora realmente seja uma ameaça real, a internet apresenta tantos outros malefícios para todas as faixas etárias, classes sociais e também raças. Veja bem, os perigos da internet para crianças, principalmente, elas podem ter muitos prejuízos. E você pai, você mãe, de alguma forma os pais sempre têm que estar, como diz o adágio popular com os jovens, antenado, ligado. A popularização da internet com que muitas crianças tivessem já contato com essa tecnologia, criou um distanciamento tecnológico dentre os lares. E a gente acaba se acostumando. Filhos conectados e pais alienados. Ou todos os pais também sendo permissivos e acaba fazendo isso. Me lembrei da irmã Gisele na semana passada, agradecendo a Deus, glorificando a Deus pela sua colação de grau. O irmão Frank Lopes, sabiamente e com uma boa memória, lembrou que a irmã Gisele fez uma troca, trocou o Facebook pela Bíblia, Sabemos que nem todos precisam tomar essa decisão, mas tem que usar a ferramenta para a glória de Deus. Se não está sendo para a glória de Deus, o mal tem que ser cortado pela raiz. Enquanto a geração que chega já está completamente entrosada na internet, navegando, fazendo. Quantos filhos de 5, 6, 10 anos estão ensinando aos seus pais? E já a geração anterior ainda prefere o uso de televisão, do telefone, se divertir e também se comunicar. Enquanto os nossos filhos, quando não são advertidos, orientados, eles acabam querendo apenas jogos. Crianças de 2, 3 anos de idade recebem dos seus pais telefone celular. Por isso, esse distanciamento faz com que muitos pais estejam alheios ao modo que seus filhos usam a internet. O uso do computador deve ser feito sob a orientação dos mais velhos. E para isso, os pais devem se esforçar para entender e acompanhar as novas tecnologias aderidas com tanta facilidade pelos filhos. E assim, aproveitar para ensiná-los em todo o tempo, de todas as formas. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis na casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Deuteronômio 6, de 6 a 9, tradução na linguagem de hoje. Outra coisa que nós precisamos entender e ainda falar, nós precisamos diminuir a distância, melhorar a comunicação, e essa é mais uma prática que aumenta a distância para com os nossos filhos, não só para com os nossos filhos, mas também com todos os membros da família, até cônjuges. A educação de filhos é uma tarefa que deve ser encarada de uma maneira responsável. Isso quer dizer que é uma empreitada que demanda tempo, interesse, planejamento, sabedoria, dependência de Deus. Se não for assim, não haverá progresso de que a criança venha realmente avançar, permanecendo nos caminhos de Deus. Tem que ver empenho. Tem que estar de olho. É empenho, é ensinar. Ensinar não é uma tarefa fácil, que é de uma noite para o dia. Se fosse, não passaríamos 8 ou 9 anos da nossa vida para cumprir apenas o ensino fundamental. Você já parou para pensar nisso? Para o ensino fundamental, olha, ensino fundamental. 4, 5 horas por dia, durante 8 ou 9 anos, para o ensino fundamental. E para o ensino espiritual, falando em 4, 5 horas de estudo da Bíblia, isso é loucura. Loucura para os são mornos, para os naturais. Mas nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Então é necessário dedicação, pai e mãe, por parte nossa. Essa tarefa é nossa, os pais precisam se adiantar ao problema, tem que estar adiante, enxergar à frente. Em vez de falar de pornografia somente quando descobrem, na maioria das vezes por acaso, que seus filhos fazem uso de pornografia pela internet, determine um momento para que juntos, investigando na Bíblia, possam ser orientados a respeito de tal assunto. Leia Provérbios que fala sobre adultério, pornografia. Outra coisa que se deve aplicar é perseverança, perseverar. Muitos pais reclamam, já falei mil vezes a mesma coisa e parece que meu filho não aprende. Nunca podemos esquecer de que é necessário perseverar para que haja aprendizado. É assim que Deus nos trata na palavra. Você vê tantos assuntos repetitivos. Repetitivos não no sentido pejorativo, mas repetidos, melhor dizendo, na Bíblia, para que nós possamos entender. Existem muitas repetições na palavra do Senhor, elas não estão ali por um acaso, não. É que nós somos teimosos mesmo. E não apenas o perigo de pornografia, falamos de jogos. Quantos filhos são viciados em jogos, varam a madrugada? Joguinho. Ah, mas é engraçado. Passa horas e horas e horas, quando vai ler a Bíblia dá sono. O que é isso? Você precisa ensinar, mostrar o malefício que é escravizar-se da tecnologia, do virtual, e dizer que é um pecado real. Pessoas que visitam sites pornográficos estão pecando, tanto crianças como jovens e como cristãos velhos. Então precisamos encarar essas coisas, esse pecado virtual com realidade, com naturalidade. Mostra que o processo de ensino tem que ser todos os dias, dioturnamente e também de forma natural. Aproveite oportunidades que os momentos com os filhos propiciam para educá-los no caminho do Senhor e use essa ferramenta junto com seu filho, as ferramentas que podem ser usadas de pesquisa, a internet, para que eles também entendam que nem tudo que está ali é maligno, é só saber usar, como a televisão. Se existe uma programação que não serve, desliga. Se está escravizado por algum tipo de programação, tira a televisão. Só que andar na contramão da sociedade, do mundo, é muito difícil. É muito difícil, não é nada fácil. Os pais modernos acham que ensinar se resume àqueles momentos em que o filho apronta alguma coisa e os pais dizem, filho, vamos conversar lá no quarto, ou fica de castigo. Isso não é ensinar, isso faz parte de um todo. E não é melhor educação, isso nem sequer é educação, pois é correção, disciplina. Mas como corrigir algo que nem sequer foi ensinado? Isso é um erro nosso. Então aproveite, e aproveite e faça isso com exemplo com a sua vida. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho, a teus filhos. Só podemos ensinar aquilo que está em nosso coração. Então o exemplo é mais do que tudo. Se assim não for, correremos o perigo de ser hipócritas. Como você vai ensinar seu filho a fazer um bom uso da internet se você mesmo não faz? Como você vai ensinar o seu filho a fazer bom uso da televisão e de outras ferramentas se você não faz? Como você vai ensinar o seu filho se na hora da refeição você atende telefone e até por coisas fúteis e banais? Como você vai ensinar o seu filho se você vai almoçar, jantar com um prato na mão de frente de uma televisão? Como você vai ensinar o seu filho se a programação maligna de novela você assiste, adora, bate palma, e de tantas outras coisas que prejudicam a edificação espiritual, a atitude deve ser tudo. Precisamos ter um pacto de santificação, de pureza para com toda a nossa família. Precisamos fazer isso. Não se esqueça que nós temos responsabilidades. Pecados virtuais são pecados reais. O pastor não esteja vendo, seu cônjuge não esteja vendo, seu pai não esteja vendo. As pessoas podem ser permissivas, mas Deus não é permissivo. Deus não tolera, não tolera. Não se esqueça disso. Nós precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos, uma aliança com Deus para administrar o nosso tempo. Precisamos ter integridade. Precisamos ser honestos. Precisamos ter um pacto de família. Precisamos fazer isso mais do que nunca. Isso é urgente. Isso é urgente. Que Deus nos abençoe. Tem coisas que o pastor não pode fazer, mas você, pai, você, mãe, precisa fazer. Você precisa resgatar a sua família. Se você está se sentindo tentado a visitar sites que não agradam a Deus, que ofendem a Deus, arrependa-se agora. Confesse a Deus. Ele perdoará o vosso pecado. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Será glorificado. Que o Senhor nos livre disso. Vamos usar com cautela. Vamos usar com cautela a ferramenta que pode ser uma bênção. E não façamos uso dela para a nossa perdição, para a nossa maldição.